Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. É João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 23 de fevereiro. Hoje aqui em Washington estamos com chuva, lá fora 7 graus centígrados. Como sempre, eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos com a produção do Mariano Bartolomeu. A assistência técnica hoje é de Dan Crafton. E como sempre também, vamos começar por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. O Departamento de Defesa americano quer fechar prisão de Guantánamo. O Presidente Obama dá o seu apoio. A Síria diz que aceita plano de cessar-fogo dos Estados Unidos e da Rússia. Na primeira meia hora, vamos estar dedicados à Angola. O julgamento dos ativistas prossegue com perguntas sobre um dito governo de salvação nacional. Alguns declarantes dizem que não vão lá.
Não vou lá, eu não fui lá, o dia é hoje, não vou. Nem que me entreguem uma notificação, mas não vou lá.
Vamos falar também do julgamento de Julino Calo Peteca. Foi adiado, os advogados estão furiosos. Nós vamos explicar porquê. Em Benguela, fomos ver o impacto do aumento dos preços e da falta de produtos.
Estou 5 dias sem acender o meu fogareiro.
Não estou comendo nada, bá. Eu não estou comendo nada. Estou mal, bá. Não estou comendo nada. Com os filhos, com os netos, não estou comendo nada, bá.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Aqui nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama deu hoje o seu aval ao plano do Departamento da Defesa para encerrar o centro de detenção de Guantánamo, em Cuba, afirmando: aquelas instalações não fazem avançar a nossa segurança nacional, apenas a minam. O presidente Obama fez tal declaração depois do Departamento da Defesa ter apresentado ao Congresso um plano para encerrar aquela prisão militar americana. A Casa Branca salientou que o encerramento da prisão é uma prioridade em matéria de segurança nacional, acrescentando que Guantánamo inspirou jihadistas e serviu de ferramenta para o recrutamento de terroristas.
A Síria indicou esta terça-feira ter aceito o plano de cessar-fogo proposto pelos Estados Unidos e a Rússia, que deverá ter início no sábado. Uma declaração governamental refere, no entanto, que os militares vão continuar as suas operações contra o Estado Islâmico e os grupos ligados à Al-Qaeda. A Comissão de Negociações da Síria da oposição indicou aceitar o cessar-fogo enquanto as suas exigências de levantar cercos, entrega de ajuda humanitária e o termo de bombardeamento de civis forem respeitados.
O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, disse hoje que o presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, aceita conversar com os líderes da oposição para acabar com a crise política de cerca de um ano. Ban, que está em Bujumbura, capital do Burundi, acrescentou que Nkurunziza e a oposição prometem um diálogo inclusivo. Esta visita acontece depois de uma delegação do Conselho de Segurança das Nações Unidas ter se deslocado àquele país para pressionar conversações entre Nkurunziza e seus rivais. A violência que iniciou em abril do ano passado, quando Nkurunziza anunciou a sua recandidatura, resultou na morte de mais de 400 pessoas e fuga de 230 mil.
No início da contagem de votos das eleições presidenciais do Niger, o candidato Mahamadou Issoufou no poder aparece na liderança, mas a oposição já rejeita os resultados. Na contagem publicada hoje pela Comissão de Eleições, Issoufou aparece com 40% dos votos, seguido por Ama Amadou e Seyni Oumarou, com 29% e 12% respectivamente. Trata-se de resultado de apenas 20 dos 308 círculos eleitorais na votação, mas uma coligação de partidos da oposição considerou a contagem oficial fraudulenta. O seu líder, Amadou Cissé, disse que o governo inventou o que chamou de milhares de assembleias de votos para falsificar o resultado.
E, por último, as Nações Unidas acusaram as forças afegãs e internacionais lideradas pelos Estados Unidos de terem morto dois pacientes e um jovem de 15 anos no decurso de uma operação contra o hospital na região central do Afeganistão. A operação foi realizada no dia 18 de fevereiro na província de Wardak, revelou um comunicado da ONU. Fontes militares dos Estados Unidos em Cabul indicaram ter conhecimento da declaração da ONU, estando a investigar a situação.
Thank you. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E nós hoje vamos começar com o julgamento dos ativistas acusados de rebelião e de prepararem o derrubo do governo. O Tribunal Provincial de Luanda voltou a ouvir mais declarantes no caso dos 17 ativistas. O chamado Governo de Salvação Nacional esteve em foco. Koko Mukuta.
Nada sei sobre o dito Governo de Salvação foi a frase repetida pelos 6 declarantes que se apresentaram hoje no tribunal. Entre eles foram ouvidos Aníbal Rocha e José Maria, dois antigos governadores de Luanda e professor e dirigente político do Bloco Democrático Nelson Bonavena. José Maria disse à imprensa que não pode fazer parte de um suposto Governo de Salvação porque os jovens que estão a ser julgados combatem o seu próprio partido.
Normalmente procuramos ajuda a esclarecer as coisas, de acordo com as perguntas, porque estou triste. Vir atender uma coisa que o indivíduo não sabe, não é consultado, não é ouvido, não é tido nem achado, depois é chamado e por uma questão de ser bom cidadão tem de vir responder. Uma coisa que desconhece a origem, é muito triste.
Já o professor Nelson Pestana Bonavena, dirigente político do Bloco Democrático, considerou que se está a perder muito tempo e gastar dinheiro dos cofres do Estado com o processo é claramente manobra dilatória, reitera Nelson Bonavena, que reafirma a solidariedade com os 17 ativistas.
Eu já disse, eu não sou especialista em OVNIs, nem em OPNIs. Objetos políticos não identificados. E foi isso que eu disse ao tribunal. Eu não sou especialista, eu sou doutor em ciência política, mas não sou especialista em objetos políticos não identificados. E pela sua natureza, o dito Governo de Salvação Nacional é um objeto político não identificado. E está-se a perder muito tempo e dinheiro, isto custa caro ao erário público, com uma coisa que não tem sentido. Até porque o Ministério Público começou com a acusação de golpe de Estado, mudou para atos preparatórios de rebelião, já não tem sentido tentar provar que há um nexo de causalidade entre os seminários promovidos pelos jovens revolucionários e o dito Governo de Salvação Nacional. Por isso estamos a perder tempo. É uma manobra claramente dilatória, não é? Que não beneficia a imagem da Justiça Nacional nem a imagem do país, não é? Só pode beneficiar quem está por detrás a comandar este processo. Sou solidário com todos estes jovens e com todas as pessoas que lutam contra a ditadura neste país. Eu próprio, não é? É público e conhecido, sou contra a ditadura e todas aquelas pessoas que se manifestarem contra a ditadura e lutarem por meios pacíficos contra a ditadura terão a minha solidariedade.
Muito obrigado.
Entretanto, o tribunal começou a atuar sobre os que não comparecem à notificação. Um dos advogados do processo, David Mendes, recebeu uma multa de 15 mil kwanzas e foi informado que será levado coercivamente pela polícia na condição de declarante. Mendes reitera que não vai depor como declarante, nem mesmo com a coação das autoridades.
Não vou pagar a multa, tampouco vou comparecer como declarante. Se eventualmente eu aparecer no tribunal, vou aparecer como advogado. Como declarante, não vou aparecer, a não ser que me converta em réu.
Sim, doutor, mas por que o doutor não é o único declarante? Por que só o doutor é que é obrigado a pagar a multa, doutor?
Talvez porque tenha algum interesse nisso, talvez porque tenha sido um advogado que está a complicar o processo, né? E talvez por ser uma pessoa com muita visibilidade. Só isso.
E a multa é de quanto, doutor?
15 mil kwanzas.
Ok. Doutor, diga mais uma coisa. Doutor, sabe se os outros também vão passar por esse processo? Estou a dizer, por exemplo, Makuta Nkondo, Marcolino Moko, Abílio Kamalata, numa que são as pessoas que ainda não compareceram no tribunal. E o José Patrocínio também.
Não sei, Mas com ou sem escolta policial, com ou sem mandado de captura, eu não vou naquele tribunal de pôr como declarante.
A próxima sessão está marcada para 7 de março. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Outros membros do suposto Governo de Salvação Nacional, convocados a comparecer hoje em tribunal como declarantes, já tornaram claro que se vão recusar a fazê-lo. Entre os convocados por um edital no jornal O País estão Makuta Nkondo e José Patrocínio. Manuel José foi ouvir a sua reação.
José Patrocínio disse à Voz da América que enquanto o tribunal não esclarecer os motivos da sua convocação, não vai participar da brincadeira. Já Makuta Nkondo assegurou que só compulsivamente é que iria ao tribunal.
Convocado através do jornal O País, significa que esse jornal O País é o porta-voz agora daquele tribunal, ou o jornal O País é da DINIC ou do CIFO. Por isso não vou lá, eu não fui lá, o dia é hoje, não vou lá. Nem que me entregue uma notificação, mas não vou lá. Não podemos legitimar brincadeiras de mau humor. Temos que dar argumento à comunidade internacional, porque não indo lá, eles vão me prender, vão agir com brutalidade, eles vão revelar-se ser tirano como sempre foram. Então é mais matéria para a comunidade internacional conhecer bem esses sacanas.
Para a sessão de hoje foram também convocados através de um edital no jornal O País, para além de Makuta Nkondo e José Patrocínio, Justino Pinto de Andrade, William Toné, Rafael Marques, só para citar alguns. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Em entrevista à Voz da América, o antigo primeiro-ministro angolano Marcolino Moco disse que não iria comparecer ao tribunal no caso dos 17 ativistas e que vai tomar uma posição política. Não deu detalhes sobre a mesma. Questionado se poderá voltar à política ativa, Moco respondeu que a vida tem o seu curso, mas por agora tem uma posição de ativista contra as vítimas do que disse ser o regime de José Eduardo dos Santos.
Eu tenho, de facto, uma posição definida. Eu estou no nicho da intervenção cívico-política, quer dizer, fazer intervenções contra atuações, sobretudo exageros deste regime, e colocar-me do lado das vítimas destes exageros, destes abusos do poder que são flagrantes por parte do regime. Esta é a minha posição.
O antigo primeiro-ministro e também ex-secretário-executivo da CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, considera que na situação atual não há espaço para uma intervenção política para além dos partidos constituídos. É que, para Marcolino Moco, o Presidente da República controla até a imprensa privada, que pertence a pessoas no poder.
Todos os espaços estão ocupados. O senhor Eduardo Santos tem a comunicação toda, entre órgãos de comunicação social pública e privada, mas mesmo nas privadas, quem domina são os mesmos que orientam a comunicação pública, são os senhores do poder. Então, como é que se pode fazer política assim? Esta conversa que estamos a ter, se for citada por algum órgão público de comunicação social, é para ser deturpada. Aproveito, por exemplo, para dizer o seguinte: o trabalho que o Rafael está a dar, por exemplo, de responder ao chamado embaixador itinerante António Novoalo, é um trabalho em vão, pelo menos aqui para a grande comunicação. Eu vi a série retransmitida das palavras do Novoalo, deturpando com certeza as afirmações do Rafael, e depois não se ouviu nenhuma palavra do Rafael. Então, aqui não há espaço para realmente pessoas como eu fazerem política ativa dentro de circunstâncias normais que nós conhecemos.
Era o antigo primeiro-ministro angolano Marcolino Moco. Ele estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrade. Marcolino Moco é o convidado da rúbrica Agenda Africana, que vai para uma hora amanhã, aqui na Voz da América. Na entrevista, ele fala sobre a situação em Angola e a democracia em África. O impacto do julgamento dos ativistas, entretanto, continua a fazer-se sentir, ou pelo menos a provocar reações, através de Angola. No Namibe, o coordenador do Fórum do Desenvolvimento Universitário na região sul de Angola, Oséias Machinde, manifestou-se indignado com o recente prolongamento da prisão domiciliária dos ativistas. O Armando Chicoca fez a entrevista a Oséias Machinde.
Tem estado a nos preocupar bastante. Eu acho que esta preocupação não só as organizações da sociedade civil, mas no seu todo. E isto tem estado a criar uma situação, porque até hoje não se prova a questão do crime. É um julgamento que está a desgastar as pessoas de uma forma física, até psicológica, que se nós olharmos pelo tempo que começou agora, com mais de 20 declarantes, por causa da famosa lista do governo de salvação, imagine o tempo que dessa morosidade que tem estado a levar, famílias preocupadas, a sociedade no seu todo preocupada, para quando é que vai terminar esse julgamento. O que me parece que este julgamento está a ter já alguns contornos políticos, até porque o símbolo da justiça é uma deusa vedada, que não olha no rosto. Então, precisa se julgar pelos factos, pelos acontecimentos. Então, quando não se provar essa situação, então, que as pessoas sejam soltas.
Oséias apela aos jovens angolanos a perceber que a liberdade conquista-se e nunca será entregue de bandeja.
Até hoje não temos uma prova concreta do crime cometido, até hoje, porque até informações passam de que as pessoas estavam a ler um determinado livro, estavam a fazer a análise de um livro. Até porque eu também fui daquelas pessoas que, se por causa desta razão de ler um livro, as pessoas devem estar preocupado a qualquer altura que te encontrar num jardim também a ler um livro. Parece que estaremos a ser questionados por ler um livro. Eu acho que ler um livro não é problema. É até um livro interessante, é um livro interessante que as pessoas devem ler. A forma como deve se democratizar um país, discutir os modelos de governação, isso não é um problema. Então devemos libertar este lado de opressão, devemos deixar de oprimir as pessoas. Esperemos que esta situação se resolva, que não se alastre mais o tempo e que, se isto tiver que acontecer, esperemos que os jovens sejam libertos. Até porque nada está provado que os jovens cometeram um crime até agora.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Vamos agora falar de outro julgamento, o julgamento do líder religioso Julino Kalupeteka e vários dos seus seguidores, que está a decorrer no Uambo. Foi adiado agora para o próximo dia 29. A sessão de ontem foi adiada sem qualquer justificação. O advogado de Kalupeteka é David Mendes.
Olha, nós fizemos uma nota de protesto, não é? Porque achamos, primeiro, uma falta de respeito para com os advogados. A sessão esteve marcada para as 9 horas, até às 15 horas não tinha iniciado a sessão. A defesa, como é óbvio, abandonou o tribunal com uma carta de protesto por esta falta de informação e falta de justificação por parte do tribunal o porquê que a sessão não decorreu no tempo previsto.
A Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, a FLEC, condenou a decisão de outro movimento do território, a FLEC-FAC, de retomar a luta armada pela autonomia do enclave. A FLEC-FAC, liderada por Nesita Tiago, emitiu um comunicado no passado dia 18 afirmando que Cabinda está em guerra e desaconselhando a circulação de pessoas no território. A FLEC denunciou esta atitude. Nós entramos em contacto com António da Silva Quitembo, vice-presidente da FLEC, que disse que para se levar a cabo uma luta armada tem que se ter meios e condições, e que isso não existe atualmente em Angola. Quitembo disse que em 2013 ele tinha participado num encontro com representantes do governo angolano para um possível diálogo, mas reconheceu que desde então não tinha havido desenvolvimentos. Interrogado sobre se isto não colocava o seu movimento numa posição impossível, Quitembo respondeu.
Nós estamos, não se fatigue pas, nós cherchons toujours a tirer l'attention d'abord de l'opinion internationale et par votre truchement.
Nós não nos cansamos de chamar a atenção da opinião pública internacional e nacional. Se algo acontecer em Cabinda em Angola, acrescentou, pelo menos nós estivemos a falar. Há um tempo para cada coisa, disse Quitembo, a sub-região está em movimento, nunca se sabe o que pode acontecer. Eram palavras de António Silva Quitembo, vice-presidente da FLEC. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, a partir de Washington, onde neste momento são 12 horas a 19 minutos, num dia de chuva, e à nossa frente temos ainda mais uma hora e 10 minutos de emissão. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 13.630, 17.655. Não se esqueça, na internet estão lá as nossas reportagens, as notícias, as fotografias e os vídeos. www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora vamos falar da crise financeira do país que afeta agora as populações. Em Benguela, o governador fez um apelo ao consumo da produção nacional. A realidade, contudo, mostra que nem para isso há capacidade de aquisição. O João Marcos foi à rua contactar consumidores.
A cidadã Rosalina Nimba, moradora da zona E do município de Benguela, regressou de um mercado sem os produtos alimentares que pretendia adquirir. Foi às compras com 1000 kwanzas, qualquer coisa como $2 norte-americanos, valor insuficiente para o que até bem pouco tempo podia obter. É apenas um de vários exemplos de que há muitos cidadãos sem ter o que levar ao estômago.
Ontem ainda fui na praça para comprar só 1 quilo de fubá, voltei.
Por quê?
Porque conforme encontrei o quilo, contei que estava 350, chego até 500. Fiz as minhas matemáticas com um pouco de fubá, açúcar, que eu queria comprar no mini kwanza, com arroz. Não consegui comprar o arroz está 500 kwanza. A fuba está 500 kwanza. Com 1000 kwanza, tinha que voltar. Está mal mesmo, é Janju. Estou 5 dias sem acender o meu fogareiro.
Não estou comendo nada, ba. Eu não estou comendo nada. Estou mal, ba. Não estou comendo nada. Com os filhos, com os netos, não estou comendo nada, ba.
E quem consegue algum alimento é obrigado a confeccionar uma refeição sem o óleo vegetal.
Já estava na ganda. Eu encontrei a casa da minha sogra. Porque a minha mulher se encontra lá. A comerem comida sem óleo, que o litro de óleo já está quase 1000 kwanza. Imagina, agora se eu, por exemplo, não isso por lá levar um bidão de óleo de 5 litros, o que seria?
O jurista Branco Lima lamenta que uma situação básica como a alimentação esteja a sobrepor-se a outros problemas. Ele teme que até os produtos hoje em alta venham a desaparecer.
As necessidades hoje, o problema não é um problema de luxo, não é um problema de carro, não é um problema de habitação. É um problema de alimentação, é um problema de comida. As pessoas vão se degladiar com a escassez de alimentos.
Certos de um debate radiofónico promovido pela Rádio Benguela a propósito da alta dos preços dos alimentos de Benguela, João Marcos, Voz da América.
Nossa página esportiva, vamos começar com o futebol europeu, Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Mundo. Prosseguem hoje os jogos dos oitavos de final, com um grande jogo em perspectiva, nomeadamente Arsenal-Barcelona. Barcelona é o atual campeão europeu, comanda o campeonato espanhol com grande vantagem. Está na final da Taça de Espanha, a Copa del Rey. O ano passado ganhou todas as três competições e este ano a pergunta que todos fazem é: pode o Barcelona fazer um duplo-triplo? É, dá que pensar. No Arsenal está lá um antigo colega dos jogadores do Barcelona, esse grande extremo chileno que é Alexis Sanchez. É rápido, vai fazer suar os seus antigos companheiros. O outro jogo de hoje é também bem apetitoso. Juventus-Bayern de Munique. Juventus foi finalista o ano passado. Amanhã, Dinamo de Kiev-Manchester City, PSV Eindhoven contra o Atlético Madrid. Agora para Portugal, onde ontem o Sporting regressou ao topo do campeonato português, bateu o Boa Vista por 2-0. Sporting tem 3 pontos de vantagem sobre o Benfica, 6 sobre o Porto. O treinador do Sporting, Jorge Jesus, diz que isto incomoda muita gente.
Esta caminhada do Sporting, não é? Acho que já é a 14ª jornada, continua. É a 14ª jornada, teve no primeiro lugar, portanto isto é, não é muito habitual. Nos últimos anos isto está a fazer confusão, muita confusão aos nossos rivais, eles estão a separar por todo o lado.
a soprar por todos os lados. Ora bem, era Jorge Jesus, treinador do Sporting em Itália. O Nápoles, esse, desperdiçou a oportunidade de se isolar na liderança do campeonato italiano. Empatou em casa com o Milão a uma bola. E o Juventus continua assim no comando, com mais um ponto que o Nápoles. E agora, a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, o príncipe jordaniano Ali Bin Hussein, pediu ao Tribunal Arbitral do Desporto a suspensão das eleições para a presidência da FIFA, agendadas para sexta-feira. Diz que há diferendos sobre o sistema de voto. Ele é um dos 5 candidatos ao cargo. A situação militar em Moçambique parece estar a agravar-se. Ontem as autoridades tinham anunciado o início de um segundo serviço de escoltas num troço da principal estrada norte-sul do país, sob ameaça da RENAMO. Hoje há notícias de 2 novos ataques. Nos 2 ataques, as viaturas em circulação estavam sob escolta militar. Uma pessoa teria ficado ferida. Na segunda meia hora da nossa emissão, vamos ter pormenores destes ataques com uma reportagem de um dos nossos correspondentes em Moçambique. Mas como se o deteriorar dessa situação militar não fosse suficiente, o sul de Moçambique está a sofrer com os efeitos de uma enorme seca. Os criadores de gado estão a ser afetados, conforme nos diz agora o Francisco Júnior.
Na província de Maputo, onde existem cerca de 25 mil criadores, a mortalidade bovina já é expressiva.
Em termos de cabeça bovina, até agora estamos a somar o número de cerca de 1.060 cabeças de gado bovino perdidas por consequência da seca estiais. E isto envolve um pouco perto de 300 criadores com este tipo de problema.
João Mendonça, chefe dos serviços provinciais de pecuária de Maputo, diz que mais do que pasto, o problema maior é a falta de água. Neste momento, a província de Maputo tem um efetivo de mais de 319 mil cabeças de gado bovino e 0,3% desses animais ficaram afetados. E se continuar sem chover nos próximos meses, a situação vai piorar, mas as autoridades estão a tomar medidas. Uma delas é a de mobilizar os criadores e ajudá-los a levarem os animais para zonas onde ainda existem água e pasto. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Era o Francisco Júnior. O Francisco Júnior vai regressar aqui na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada desta questão da seca no sul de Moçambique, com mais entrevistas. E chamamos já a atenção, claro está, que a principal reportagem de Moçambique vem sobre um novo ataque da RENAMO, em que, portanto, 2 ataques hoje em que uma pessoa teria ficado ferida. Vamos ter pormenores. Mas agora, até, portanto, às 12 horas e 30 minutos, hora de Washington, faltam 2 minutos e meio, quando entrar aqui o Eduardo Ferro, estamos já a ouvir a música dos Congos, Camuí de Minau.
Come with me now. Come with me now. I've wasted breath. I think I've thought myself to death. I was born without this fear. Now only this seems clear. I need to move. I need to fight. I need to lose myself tonight. Walk with me now. Before I'm told, but a part of me knows that I'm growing too old. Confused what I thought was something I felt. Confused what I feel was something that's real. I tried to sell my soul last night. Funny, you wouldn't even take a bite. Far away, I heard him say.
Come with me now.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 23 de fevereiro de 2016, ao microfone Eduardo Fell. Principais títulos da atualidade dos Estados Unidos, Presidente Obama anuncia planos para encerrar a prisão de Guantánamo em Cuba, Governo sírio concorda com o plano para cessar fogo dos Estados Unidos e da Rússia, Burundi, Governo e oposição dispostos a reunirem-se. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na produção temos o Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde a polícia acusou hoje elementos armados da RENAMO de terem levado a cabo ataques a tiro contra duas escoltas militares, e isso na província de Sofala. André Batista tem mais para nós.
A polícia de Sofala, no centro de Moçambique, acusou esta terça-feira homens armados da RENAMO de terem atacado a tiros duas escoltas militares de colunas obrigatórias de viaturas nos troços Save Mushungwe e Nyamapaza Kaya.
Cerca das 10 horas do dia de hoje, homens armados da RENAMO atacaram uma escolta das Forças de Defesa e Segurança no trajeto Rio Save Mushungwe. E estamos a falar da zona de Zove, no distrito de Shibabava. Do ataque resultou em um ferido grave, onde um cidadão foi atingido na perna esquerda, encontrando-se este sob cuidados médicos no hospital rural de Mushungwe, e danos materiais ligeiros na viatura que este seguia. Estamos a falar de uma viatura de marca Mitsubishi Canter. Importa referir que era uma escolta composta por 90 viaturas. E cerca das 11 horas ainda do dia de hoje, no troço Mfusa, ou na zona de Mfusa, no troço Nyamapaza, Kaya, homens armados da RENAMO atacaram uma coluna composta por 61 viaturas. E sendo que destes sofreram apenas duas viaturas, estamos a falar do registro de danos materiais ligeiros nestas duas viaturas, onde uma delas foi mobilizada no local. Importa referir que outras viaturas tiveram apenas perfurações causadas, pelos estilhaços dos disparos.
Disse Cedid Paulo, oficial de imprensa no comando da polícia de Sofala. Ainda segundo a fonte policial, as forças de defesa e segurança que responderam prontamente a estes dois ataques estão engajados para repelir os ataques armados dos homens da RENAMO e que tudo estão a fazer no terreno para garantir a ordem e tranquilidade públicas.
Estes ataques que estamos a falar são ataques perpetrados durante as escoltas das forças de defesa e segurança, sendo estas os primeiros ataques em colunas.
Afiançou Cedid Paulo, salientando que além dos ataques dos dois troços, ainda não foram reportados em Sofala outros ataques. A polícia moçambicana em Sofala ativou sábado uma segunda escolta militar de viatura junto à N1, a principal estrada do país, no troço Nyamapaza-Kaya, palco de ataques a carros civis, depois de reativar o troço Save Mushungwe, um dos perímetros que a RENAMO ameaçou colocar controlos e que começou a registrar ataques a viaturas civis. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. E continuamos em Moçambique. O governo de Maputo está a projetar um plano de desenvolvimento integrado ao longo da fronteira com o Malawi, e isso para conter o fluxo de moçambicanos para o país vizinho. Cerca de 5.600 pessoas estão refugiadas em campos em Capize desde junho de 2015. Alfredo Júnior tem mais pormenores.
A tensão político-militar na região de Moatize, província de Tete, fez com que perto de 5.600 moçambicanos procurassem refúgio no Malawi, no campo de acomodação de Capize, que está aquém das suas capacidades para acolher estes refugiados. Por isso, o governo moçambicano continua a desenvolver ações para o regresso destes abrigados ao país, segundo revelou o vice-ministro da Administração Estatal e Função Pública, Roque Silva.
O governo tomou a decisão de continuar a fazer o acompanhamento da situação dos moçambicanos que estão refugiados no Malawi, no sentido de encontrar aquilo que podem ser apoios necessários para que a vida deles possa continuar com a normalidade, mas, por outro lado, continuará a trabalhar no sentido de permitir que as pessoas possam regressar ao país, porque só cá no país é que podem continuar com a sua vida normal, continuar a desenvolver as suas atividades económicas, sociais e por aí, e as suas atividades sociais.
Para incentivar o seu regresso à sua terra de origem, o governo projeta implementar um plano de desenvolvimento integrado nas quatro províncias que fazem fronteira com o Malawi para conter o fluxo de moçambicanos para o país vizinho.
O governo tomou a decisão de desenvolver um plano de desenvolvimento integrado ao longo das zonas que se localizam nas fronteiras entre Moçambique e Malawi, e não só, de modo a permitir que esta tendência da população moçambicana ter que servir dos serviços de Malawi, o que complica, de certa maneira, a vida da população, seja reduzida. Portanto, dentro deste plano integrado, serão desenvolvidos todo um conjunto de infraestruturas ainda falta para permitir que a vida da população volte à normalidade.
Instado a comentar este plano, o analista político Simão Nhambe considera que o governo deveria olhar para as reais causas que levaram estes moçambicanos a procurar refúgio no Malawi.
O plano de desenvolvimento integrado não pode ser visto como a medida que deve, de facto, combater o fluxo de moçambicanos, porque a motivação principal é a instabilidade política de que os moçambicanos estão a fugir em Moçambique, não necessariamente o desemprego. Contudo, é necessário que haja políticas não só para a zona afetada pelo fluxo de moçambicanos a Malau, mas em todo o país, para mitigar a questão do desemprego e criar medidas para que todo moçambicano, em todo lado, se sinta seguro.
Nhambe acrescenta que a resolução do conflito político-militar está a caminhar por passos lentos.
Eu acho que o governo está sendo muito lento na reação sobre aquilo que é a verdadeira notícia em relação aos moçambicanos que estão a se refugiar e também sobre o próprio processo de que está a desenvolver em termos de envolta do conflito político-militar em Moçambique. Portanto, era de esperar que o governo não fosse o primeiro a trazer alarme vermelho aos moçambicanos para ficarmos todos a saber que estamos em guerra, mas sim que fossem os reportes internacionais a darem a conhecer ao mundo inteiro. Por isso que o governo reagiu de uma forma muito cautelosa, de modo a evitar que o país fique vazio.
A decisão de implantar o Plano de Desenvolvimento Integrado junto à fronteira com o Malawi saiu de um encontro dirigido pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, que mostrou-se preocupado com a situação dos 5.600 moçambicanos refugiados naquele país vizinho. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Entretanto, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, pediu hoje ao governo moçambicano que investigue com urgência alegados abusos cometidos pelo exército na província de Tete e que estiveram na origem da fuga de 6 mil pessoas para o Malawi. No documento, a organização expõe casos concretos, incluindo de testemunhas e outros contados na primeira pessoa de como e porquê fugiram do exército, que os acusa de alimentarem e apoiarem a RENAMO. Álvaro Lugerda.
O governo de Moçambique deve investigar com urgência as alegações de execuções sumárias, abusos sexuais e maus-tratos por parte das suas forças armadas na província de Tete, revela um comunicado da Human Rights Watch. Numa visita ao campo improvisado de Capize, no vizinho Malawi, várias dezenas de requerentes de asilo denunciaram a organização terem fugido, citamos, dos abusos do exército e que por isso têm medo de voltar para casa, fim de citação. A fuga de moçambicanos para o país vizinho começou em outubro, quando o exército e a polícia iniciaram operações para desarmar homens armados da RENAMO. No entanto, para a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, o exército de Moçambique não pode usar a desculpa de desarmar as milícias da RENAMO para cometer abusos contra as mesmas ou contra os residentes locais. No documento, a organização expõe casos concretos, incluindo de testemunhas e outros contados na primeira pessoa, de como e porquê fugiram do exército, que os acusa de alimentarem e apoiarem a Renamo. Mulheres descreveram como os seus maridos foram sumariamente executados ou amarrados e levados para paradeiros conhecidos por soldados de uniforme, alguns deles transportados por veículos do exército, revela a Human Rights Watch, que acusa os soldados de incendiarem casas, celeiros e campos de cultivo das populações. O comunicado daquela organização diz ter ouvido relatos credíveis de violência e abusos sexuais, embora as mulheres e raparigas tivessem demonstrado relutância em falar sobre o que lhes aconteceu com medo do estigma. O governo do Malawi não está a registrar os recém-chegados como requerentes de asilo, nem tem envidado quaisquer esforços para melhorar as condições do campo, denuncia a Human Rights Watch, que pede ao executivo do Malawi para garantir o asilo e apoio a todos os refugiados moçambicanos.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África. No período de pré-campanha eleitoral em Cabo Verde, José Maria Neves escolheu São Tomé e Príncipe, país que acolhe uma das mais importantes comunidades cabo-verdianas, para a sua última visita oficial ao estrangeiro antes de deixar o cargo de primeiro-ministro. Ele não pôs de lado também a sua possível candidatura às próximas eleições presidenciais em Cabo Verde. Oscar Medeiros.
Em Ponta Figo, no norte da ilha de São Tomé, o primeiro-ministro de Cabo Verde garantiu à comunidade do seu país que, mesmo com outro governo, haverá continuidade das políticas com vista à melhoria das suas condições de vida. José Maria Neves disse que o esforço para a resolução dos problemas da comunidade cabo-verdiana em São Tomé e Príncipe é consenso nacional em Cabo Verde.
São coisas que hoje já estão em diplomas legais, por exemplo, as pensões. Antes de sair, vamos estabelecer mecanismos para a atualização das pensões e também todo o sistema de bolsas de estudo, a cooperação nos mais diferentes domínios, o plano indicativo de cooperação com Luxemburgo, são todos instrumentos que existem que qualquer governo irá continuar a implementar.
Nesta sua terceira visita a São Tomé e Príncipe, José Maria Neves disse que viu mais esperança nos cabo-verdianos que residem no país.
As dificuldades ainda são muitas, os desafios ainda são muitos, mas as pessoas estão claramente com mais esperança, estão a acreditar mais e sobretudo há um grande reconhecimento por tudo o que o governo cabo-verdiano tem feito.
José Maria Neves foi também confrontado com as perguntas dos jornalistas sobre a sua possível candidatura às próximas eleições presidenciais de Cabo Verde.
Só falarei em Cabo Verde. Nesses dias em São Tomé estou só a pensar nos cabo-verdianos que residem aqui. Desde
ainda
que
não
eu
está
cheguei,
a pensar na sua candidatura às presidenciais?
Desde que eu cheguei não pensei nas presidenciais.
Ainda falta algum tempo.
Sim, as presidenciais são lá para setembro e, portanto, há muito tempo. Eu tenho um grande desejo de continuar a servir Cabo Verde.
O dirigente cabo-verdiano disse também aos jornalistas que não concorda com a tendência de alguns chefes de Estado africanos que, por via do referendo, tentam alterar a Constituição para permanecerem no poder.
Tenho muitas reservas e não concordo com esta possibilidade de, durante os mandatos, haver mudanças das regras do jogo. No fundo, a Constituição é a principal base do consenso que garante a legitimidade do exercício do poder. E, portanto, não se deve mexer nesse consenso após as eleições.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. Passagem agora aqui na Voz da América ao Brasil. O ex-presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso classificou de invenção as denúncias de que teria usado a empresa Brasil S.A. Exportação e Importação para enviar dinheiro ao exterior à sua ex-amante, a jornalista Miriam Dutra, e ao filho dela, Tomás Dutra. A denúncia foi feita pela própria Miriam Dutra ao jornal Folha de São Paulo na última semana. Causou grande repercussão nos meios de comunicação. Patrick Faz.
FHC participou de um evento do PSDB em São Paulo nessa segunda-feira e conversou com jornalistas na saída. Questionado sobre o assunto, se defendeu ao declarar que não existe denúncia e que a própria empresa disse que não é verdade. Ele ainda acrescentou que não vai entrar nessas coisas que são menores, que está preocupado com o Brasil e que não tem nada a temer e esconder. O ex-presidente brasileiro ainda justificou que há anos não fala com a jornalista Miriam Dutra e repetiu que não vai comentar sobre o assunto de foro pessoal. Por causa dessa denúncia, Fernando Henrique Cardoso pode ser investigado por envio ilegal de dinheiro ao exterior. O ministro da Justiça do Brasil, José Eduardo Cardoso, já adiantou que a Polícia Federal vai investigá-lo se houver indícios de práticas criminosas. Repórter Patrick Vaz.
Aqui em Washington, estúdios da Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Obama deu hoje o seu aval ao plano do Departamento da Defesa para encerrar o centro de detenção de Guantánamo em Cuba, afirmando que aquelas instalações não fazem avançar a nossa segurança nacional, apenas a minam.
For many years, it's been clear that the detention facility at Guantánamo Bay does not advance our national security. It undermines it.
O presidente Obama fez tal declaração depois do Departamento da Defesa ter apresentado ao Congresso um plano para encerrar aquela prisão militar americana. A Casa Branca salientou que o encerramento da prisão é uma prioridade em matéria de segurança nacional, acrescentando que Guantánamo inspirou jihadistas e serviu de ferramenta para o recrutamento de terroristas. Quando tomou posse em 2009, o presidente Obama fez do encerramento daquelas instalações uma das suas prioridades, mas, a menos de um ano do fim do seu segundo mandato, ainda lá se encontram 91 prisioneiros. O plano do Pentágono inclui o estudo de 13 possíveis locais dentro dos Estados Unidos para onde os militares possam transferir um grupo de entre 30 a 60 prisioneiros. Uma alta entidade da administração Obama afirmou que a transferência dos presos de Cuba para os Estados Unidos poupará ao Pentágono entre 65 a 85 milhões de dólares por ano. Dos 91 detidos, 35 foram aprovados para transferência para outros países, o que deverá acontecer já no próximo verão. Outros 10 estão agora no processo de avaliação. A atual legislação americana proíbe a transferência dos prisioneiros de Guantánamo para os Estados Unidos, mas a Casa Branca deixou em aberto a possibilidade do presidente Obama decretar o encerramento daquelas instalações, rodeando assim essa legislação. O centro de detenção de Guantánamo foi criado em 2002 durante a administração do presidente George W. Bush, na sequência dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. A prisão chegou a albergar 800 prisioneiros, muitas vezes por longos períodos e sem julgamento. Ao longo dos anos, a maior parte dos presos foram transferidos para os seus países de origem ou para outros países dispostos a recebê-los. A Agência Internacional de Energia, a AIE, a Organização Mundial dos Consumidores de Petróleo, prevê a continuação dos baixos preços do petróleo durante mais um a dois anos, seguida de uma subida súbita. Os autores do relatório dizem que se verificou uma diminuição dos investimentos no setor do petróleo na sequência da quebra dos preços durante os últimos 18 meses, o que limitará a capacidade dos produtores de acelerarem a produção quando a procura aumentar. Falando numa conferência em Houston, o diretor executivo daquela agência, Fatih Birol, afirmou que os preços do petróleo se manterão relativamente baixos durante o próximo ano, devendo, no entanto, duplicar até 2020. Acrescentou que, apesar de a procura continuar fraca e de a oferta continuar a ser grande, os cortes na produção começam a ter um impacto.
Global oil supply growth is plunging.
O crescimento da oferta de petróleo à escala global, disse ele, está a descer drasticamente. Neste mesmo período de tempo, nos últimos 6 anos, era de 11 milhões de barris por dia e agora é de 4 milhões de barris por dia, por causa dos baixos preços. Disse ainda que se registaram cortes nos investimentos em novos projetos, o que, segundo ele, poderá provocar um choque nos mercados, não apenas porque a procura de petróleo vai aumentar nos próximos anos, mas também devido à necessidade de compensar para o declínio da produção nos campos existentes.
Every year, we had to produce 3 million barrels per day.
Todos os anos, disse Birol, teremos que produzir 3 milhões de barris por dia, de modo a podermos manter a posição atual. O diretor da AIE afirmou também que o crescimento económico na China e noutros países vai fazer aumentar a procura de petróleo nos próximos anos, mas referiu ser pouco provável o regresso ao nível de 100 dólares por barril registado em meados de 2014. Afirmou, por outro lado, que uma subida súbita para 80 dólares por barril será também temporária devido ao facto da procura do petróleo ser reduzida pelos avanços em eficiência energética e pela criação de fontes de energia renováveis. Segundo Neil Atkinson, da AIE, o rápido aumento da produção petrolífera americana nos últimos anos foi um dos fatores que fez descer os preços.
Nobody saw, amongst other things, the shale oil phenomenon in the United States coming.
Ninguém previu, disse Atkins, entre outras coisas, o fenómeno da extração de petróleo de xistos nos Estados Unidos e estávamos esperando um mundo muito diferente. Estamos agora num mundo onde a produção está a crescer de um modo muito forte. Atkinson referiu que, se os Estados Unidos começarem a exportar petróleo, isso teria um impacto pequeno no mercado global, visto que a quantidade seria relativamente pequena. A análise de mercado feita pela AIE demonstra que a região do Médio Oriente continua a ser a maior fonte de petróleo do mercado mundial, acrescentando que a decisão dos países da região de manterem os níveis de produção no último ano contribuiu para a descida dos preços. Salienta ainda que o levantamento das sanções ao Irão permitirá que aquele país exporte mais nos próximos meses.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. O Programa Mundial de Alimentação precisa urgentemente de 38 milhões de dólares para adquirir alimentos para cerca de 3 milhões de pessoas que passam fome no Malawi. Aquela organização acaba de estender as suas operações de fornecimento de alimentos por um mês. Amâncio Miguel tem mais por nós.
A Organização das Nações Unidas e seus parceiros têm, desde outubro, disponibilizado alimentos e dinheiro aos malawianos que passam fome. O país enfrenta a sua pior escassez de alimentos dos últimos 10 anos. A situação é, em grande medida, resultado das cheias e secas registradas em 2015. Sem contribuições adicionais, a organização diz que o apoio financeiro à população terá de ser interrompido no próximo mês. A distribuição de alimentos será drasticamente reduzida ou mesmo descontinuada em meados de abril. A imprensa malawiana reportou recentemente que a população sobrevive de cascas de milho que normalmente alimentam animais. Amina Khalid, residente de Blantyre, maior centro comercial do país, disse à Voz da América que a ADMAC, principal empresa estatal que comercializa cereais, também tem crise de milho.
As of now, people are sleeping in ADMAC depots, waiting to purchase maize.
Ela conta que as pessoas dormem nos postos de venda, aguardando comprar milho. Na semana passada, conta, uma mulher desmaiou no distrito de Balaka enquanto esperava comprar milho. A escassez de comida é agora grave, diz Khalid. De momento, a empresa Admark apenas vende 20 kg de milho a cada pessoa, o que Khalid diz não ser suficiente.
You can tell a family of 10 to get 20 kgs. That means
ela diz que não se pode dizer uma família de 10 pessoas para comprar 20 kg, pois isso implica que apenas irão comer à tarde. E o que irá acontecer à noite? Questiona. Isso significa que terão de retornar a Admark para comprar outros 20 quilos para a noite, responde. Vendedores privados de milho, segundo o Programa Mundial da Alimentação, aproveitaram-se da situação e subiram os preços em 175%. Isso complica as contas de compra de alimentos. Lazarus Chakwera, líder da oposição no Parlamento, pediu segunda-feira na Assembleia Nacional um minuto de silêncio em memória aos que perderam vida por causa da fome. Tamani Nkono, defensor do direito à alimentação, disse que a escassez de alimentos teria sido minimizada.
In June 2015, there was an announcement that is going to be an El Nino. And we all know that
em junho de 2015 foi anunciado que ocorreria o fenómeno de El Nino. E todos sabemos que os efeitos de El Nino podem ser cheias ou seca, disse Nkono. Ele realçou que, sabendo disso, precauções deveriam ter sido tomadas para evitar, mas no lugar disso foi feito investimento para uma agricultura dependente da chuva, mas sabendo que não choveria. Entretanto, o governo malawiano recusa veementemente a escassez de alimentos no país. O ministro da Agricultura, Alan Chiembekeza, disse semana passada que o governo adquiriu 50 mil toneladas métricas de milho, o suficiente para alimentar os malawianos até a próxima colheita. Para Chiembekeza, a informação sobre a escassez de comida não tem fundamento.
E tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América, para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na nossa página desportiva vamos começar com o futebol europeu, Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Mundo. Prosseguem hoje os jogos dos oitavos de final, com um grande jogo em perspectiva, nomeadamente Arsenal-Barcelona. Barcelona é o atual campeão europeu, comanda o campeonato espanhol com grande vantagem. Está na final da Taça de Espanha, a Copa del Rey. O ano passado ganhou todas as três competições e este ano a pergunta que todos fazem é: pode o Barcelona fazer um duplo-triplo? É, dá que pensar. No Arsenal está lá um antigo colega dos jogadores do Barcelona, esse grande extremo chileno que é Alexis Sánchez. É rápido, vai fazer suar os seus antigos companheiros. O outro jogo de hoje é também bem apetitoso. Juventus-Bayern de Munique. Juventus foi finalista o ano passado. Amanhã, Dinamo de Kiev, Manchester City, PSV Eindhoven contra o Atlético Madrid. Vamos agora para Portugal, onde ontem o Sporting regressou ao topo do campeonato português, bateu o Boa Vista por 2-0. Sporting tem 3 pontos de vantagem sobre o Benfica, 6 sobre o Porto. O treinador do Sporting, Jorge Jesus, diz que isto incomoda muita gente.
Esta caminhada do Sporting, não é? Acho que já é a 14ª jornada, continua. É a 14ª jornada que teve no primeiro lugar, portanto isto é, não é muito habitual, não é? Nos últimos anos está a fazer confusão, muita confusão aos nossos rivais. Eles estão a soprar por todo o lado.
A soprar por todos os lados. Ora bem, era Jorge Jesus, treinador do Sporting em Itália. O Nápoles, esse desperdiçou a oportunidade de se isolar na liderança do campeonato italiano. Empatou em casa com o Milão a uma bola. E o Juventus continua assim no comando com mais um ponto que o Nápoles. E agora, a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, o príncipe jordaniano Ali Bin Hussein pediu ao Tribunal Arbitral do Desporto a suspensão das eleições para a presidência da FIFA, agendadas para sexta-feira. Diz que há diferendos sobre o sistema de voto. Ele é um dos 5 candidatos ao cargo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Tempo ainda aqui na Voz da América para as principais notícias. O presidente Barack Obama deu hoje o seu aval ao plano do Departamento de Defesa para encerrar o centro de detenção de Guantánamo em Cuba, afirmando que aquelas instalações não fazem avançar a nossa segurança nacional, apenas a minam. O presidente Obama fez tal declaração depois do Departamento de Defesa ter apresentado ao Congresso um plano para encerrar aquela prisão militar americana. A Síria indicou hoje que aceitou o plano de cessar-fogo proposto pelos Estados Unidos e pela Rússia e que entrará em vigor no sábado. Uma declaração de Damasco diz que os militares vão continuar as suas operações contra o Estado Islâmico e os grupos ligados à Al-Qaeda. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, disse hoje que o presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, aceitou conversar com os líderes da oposição para acabar com a crise política que já dura há cerca de um ano. No início da contagem dos votos das eleições presidenciais do Níger, o candidato Mamadou Issoufou, no poder, aparece na liderança, mas a oposição já rejeita os resultados. E tempo agora para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns jornais americanos desta terça-feira, 23 de fevereiro. O Washington Post afirma que a saída de Jeb Bush da corrida eleitoral americana favorece o outro candidato republicano, Marco Rubio. Quanto ao Wall Street Journal, dedica também atenção às presidenciais americanas com o título Cruz tropeça, Rubio ganha fôlego. Quanto ao New York Times, afirma que os mares estão a subir ao ritmo mais rápido dos últimos 28 séculos através do mundo. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Estúdios em Washington, na Voz da América, continua a transmitir em português. Transmitimos, começando, para a Onda Média para Angola, São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues.com ou acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 31 segundos aqui em Washington, sendo dublado com chuviscos, temperatura é de 6 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone encontra-se o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Peter Handley. Principais temas do dia: divulgado plano de encerramento da base de Guantánamo. A Síria aceita o plano de cessar fogo. O presidente do Burundi aceita por termo a crise política. 23 de fevereiro de 2016, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias, bem como o editorial da Voz da América. Em Moçambique, a polícia acusou homens armados da RENAM de terem atacado a tiro duas escoltas militares na província de Sofala. Detalhes com o André Batista.
A polícia de Sofala, no centro de Moçambique, acusou esta terça-feira homens armados da RENAM de terem atacado a tiros duas escoltas militares de colunas obrigatórias de viaturas nos troços Save Mushungwe e Nyamapaza Kaya.
Cerca das 10 horas do dia de hoje, homens armados da RENAMO atacaram uma escolta das Forças de Defesa e Segurança no trajeto Rio Save-Mushungwe. E estamos a falar da zona de Zove, no distrito de Shibabava. Do ataque resultou em um ferido grave, onde um cidadão foi atingido na perna esquerda, encontrando-se este sob cuidados médicos no Hospital Rural de Mushungwe, e danos materiais ligeiros na viatura que este seguia. Estamos a falar de uma viatura de marca Mitsubishi Canter. Importa referir que era uma escolta composta por 90 viaturas. E cerca das 11 horas ainda do dia de hoje, no troço Mfusa, ou na zona de Mfusa, no troço Nyamapaza Kaya, homens armados da RENAM atacaram uma coluna composta por 61 viaturas. E sendo que destes sofreram apenas duas viaturas, estamos a falar do registro de danos materiais ligeiros nestas duas viaturas, onde uma delas foi mobilizada no local. Importa referir que outras viaturas tiveram apenas perfurações causadas, pelos estilhaços dos disparos.
Disse Cedid Paulo, oficial de imprensa no comando da polícia de Sofala. Ainda segundo a fonte policial, as forças de defesa e segurança que responderam prontamente a estes dois ataques estão engajados para repelir os ataques armados dos homens da RENAMO e que tudo estão a fazer no terreno para garantir a ordem e tranquilidade públicas.
Estes ataques que estamos a falar são ataques perpetrados durante as escoltas das Forças de Defesa e Segurança, sendo estas os primeiros ataques em colunas.
Afiançou Cedid Paulo, salientando que além dos ataques dos dois troços, ainda não foram reportados em Sofala outros ataques. A polícia moçambicana em Sofala ativou sábado uma segunda escolta militar de viatura junto à N1, a principal estrada do país, no troço Nyamapaza Kaya, palco de ataques a carros civis, depois de reativar o troço Save Mushungwe, um dos perímetros que a RENAM ameaçou colocar controlos e que começou a registrar ataques a viaturas civis. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Enquanto isto, o governo moçambicano projeta um plano de desenvolvimento integrado ao longo da fronteira com o Malawi, isto para conter o fluxo de moçambicanos para o país vizinho. Cerca de 5.600 pessoas estão refugiadas nos campos de acomodação em Capize desde junho de 2015. Detalhes com o Alfredo Júnior.
A tensão político-militar na região de Moatize, província de Tete, fez com que perto de 5.600 moçambicanos procurassem refúgio no Malawi, no campo de acomodação de Capiz, que está aquém das suas capacidades para acolher estes refugiados. Por isso, o governo moçambicano continua a desenvolver ações para o regresso destes abrigados ao país, segundo revelou o vice-ministro da Administração Estatal e Função Pública, Roque Silva.
O governo tomou a decisão de continuar a fazer o acompanhamento da situação dos moçambicanos que estão refugiados no Malau, no sentido de encontrar aquilo que podem ser apoios necessários para que a vida deles possa continuar com a normalidade, mas, por outro lado, continuará a trabalhar no sentido de permitir que as pessoas possam regressar ao país, porque só cá no país é que podem continuar com a sua vida normal, continuar a desenvolver as suas atividades económicas, sociais e por aí, e as suas atividades sociais.
Para incentivar o seu regresso à sua terra de origem, o governo projeta implementar um plano de desenvolvimento integrado nas quatro províncias que fazem fronteira com o Malawi para conter o fluxo de moçambicanos para o país vizinho.
O governo tomou a decisão de desenvolver um plano de desenvolvimento integrado ao longo das zonas que se localizam nas fronteiras entre Moçambique e Malawi, e não só, de modo a permitir que esta tendência da população moçambicana ter que servir dos serviços de Malawi, o que complica, de certa maneira, a vida da população, seja reduzida. Portanto, dentro deste plano integrado, serão desenvolvidos todo um conjunto de infraestruturas ainda falta para permitir que a vida da população volte à normalidade.
Instado a comentar este plano, o analista político Simão Nhambe considera que o governo deveria olhar para as reais causas que levaram estes moçambicanos a procurar refúgio no Malawi.
O plano de desenvolvimento integrado não pode ser visto como a medida que deve, de facto, combater o fluxo de moçambicanos, porque a motivação principal é a instabilidade política de que os moçambicanos estão a fugir em Moçambique, não necessariamente o desemprego. Contudo, é necessário que haja políticas não só para a zona afetada pelos fluxos de moçambicanos a Malau, mas em todo o país, para mitigar a questão de emprego e criar medidas para que todo moçambicano, em todo lado, se sinta seguro.
Nhambe acrescenta que a resolução do conflito político-militar está a caminhar por passos lentos.
Eu acho que o governo está sendo muito lento na reação sobre aquilo que é a verdadeira notícia em relação aos moçambicanos que estão a se refugiar e também sobre o próprio processo de que está a desenvolver em termos de envolta do conflito político-militar em Moçambique. Portanto, era de esperar que o governo não fosse o primeiro a trazer alarme vermelho aos moçambicanos para ficarmos todos a saber que estamos em guerra, mas sim que fossem os reportes internacionais a darem a conhecer ao mundo inteiro. Por isso que o governo reagiu de uma forma muito cautelosa, de modo a evitar que o país fique vazio.
A decisão de implantar o Plano de Desenvolvimento Integrado junto à fronteira com o Malawi saiu de um encontro dirigido pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, que mostrou-se preocupado com a situação dos 5.600 moçambicanos refugiados naquele país vizinho. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. A Organização de Defesa de Direitos Humanos, a Human Rights Watch, pediu hoje, terça-feira, ao governo de Moçambique que investigue com urgência alegados abusos cometidos pelo exército na província de Tete e que estiveram na origem da fuga de 6 mil pessoas para o Malawi. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
O governo de Moçambique deve investigar com urgência as alegações de execuções sumárias, abusos sexuais e maus-tratos por parte das suas forças armadas na província de Tete, revela um comunicado da Human Rights Watch. Numa visita ao campo improvisado de Capiz, no vizinho Malawi, várias dezenas de requerentes de asilo denunciaram a organização terem fugido, citamos, dos abusos do exército e que por isso têm medo de voltar para casa, fim de citação. A fuga de moçambicanos para o país vizinho começou em outubro, quando o exército e a polícia iniciaram operações para desarmar homens armados da RENAMO. No entanto, para a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, o exército de Moçambique não pode usar a desculpa de desarmar as milícias da RENAMO para cometer abusos contra as mesmas ou contra os residentes locais. No documento, a organização expõe casos concretos, incluindo de testemunhas e outros contados na primeira pessoa, de como e porquê fugiram do exército, que os acusa de alimentarem e apoiarem a RENAMO. Mulheres descreveram como os seus maridos foram sumariamente executados ou amarrados e levados para paradeiro desconhecido por soldados de uniforme, alguns deles transportados por veículos do exército, revela a Human Rights Watch, que acusa os soldados de incendiarem casas, celeiros e campos de cultivo das populações. O comunicado daquela organização diz ter ouvido relatos credíveis de violência e abusos sexuais, embora as mulheres e raparigas tivessem demonstrado relutância em falar sobre o que lhes aconteceu com medo do estigma. O governo do Malawi não está a registrar os recém-chegados como requerentes de asilo, nem tem envidado quaisquer esforços para melhorar as condições do campo, denuncia a Human Rights Watch, que pede ao Executivo do Malawi para garantir o asilo e apoio a todos os refugiados moçambicanos.
Às 13h10 aqui em Washington, economia com o Eduardo Ferro.
As remessas dos trabalhadores angolanos em Portugal subiram 41,5% para 19 milhões e meio de euros em 2015, ao passo que as verbas dos portugueses em Angola desceram 12% para 218 milhões de euros. Como é habitual, Angola representa a esmagadora maioria das verbas, seja de Portugal para a África, seja do continente africano para Portugal, o que explica a proximidade entre os valores de Angola e os valores do conjunto de todos os países de africanos de língua oficial portuguesa. As remessas dos portugueses a trabalhar nos PALOP caíram 11% no ano passado, enquanto as destes africanos empregados em Portugal subiram 27,7%, mas são em muito menor valor. Os portugueses a trabalhar nos países africanos lusófonos enviaram no ano passado 229,1 milhões de euros, o que representa uma descida de 10,9% face aos 257,4 milhões que tinham enviado em 2014. Em sentido inverso, ou seja, as verbas enviadas pelos africanos lusófonos empregados em Portugal, houve uma subida de 27,7%, resultado do aumento das verbas entre 2014 e 2015 de 39,9 para 51 milhões de euros. A dívida pública colocada pelo Banco Nacional de Angola aumentou na última semana mais de 45% para 47,3 mil milhões de kwanzas em títulos do Tesouro, com taxas de juros acima dos 15%. O Banco Central colocou no mercado primário, entre 15 e 19 de fevereiro, 25,8 mil milhões de kwanzas em bilhetes do Tesouro e 18,1 mil milhões de kwanzas em obrigações do Tesouro. As taxas de juros médias pela emissão de bilhetes do Tesouro oscilaram entre 14,09% e 15,95% para as maturidades de 91 e 364 dias, enquanto que as obrigações do Tesouro fecharam com taxas de juros de até 7,77% para as maturidades de 5 anos. Angola, recordamos, pretende emitir quase 1,9 mil milhões de euros de dívida pública na forma de obrigações do Tesouro este ano, dos quais quase 400 milhões em moeda externa para financiar investimentos públicos. A agência de notação financeira Standard & Poor's desceu a 12 de fevereiro o rating de dívida soberana de Angola de B+ para B, devido à descida do preço do petróleo e à dependência destas exportações, levando ao aumento do endividamento do país. No comunicado com a decisão, que assume ainda uma perspectiva de evolução estável do rating, aquela agência justifica a decisão com os preços do barril do petróleo no mercado internacional, mais baixo do que o esperado nas previsões 2016-2019. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,1 dólares. A libra estava cotada a 1,41 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 15,09 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português. Depois de vencer na Carolina do Sul, Donald Trump é favorito
para vencer a votação primária de hoje no estado de Nevada. Detalhes com o João Santa Rita.
Caso se venha a confirmar a vitória de Trump, como indicam as sondagens, esta será a sua terceira vitória nas quatro primárias já realizadas. As diferentes sondagens dão uma vantagem clara a Trump entre os 13% e os 16% sobre os seus mais diretos rivais, embora uma delas, da cadeia de televisão CNN, indique que essa vantagem poderá ser mesmo de 26%. Alguns analistas fazem notar, contudo, que as sondagens para o estado de Nevada podem não estar muito acertadas, porque a votação nas primárias deste estado é feita pelo sistema de assembleias de eleitores, os chamados caucuses, que geralmente resultam numa afluência mais fraca. Há sempre que sublinhar que o que conta neste processo de primárias é o número de delegados que se ganha com cada vitória. Neste caso, Nevada tem apenas em jogo 30 delegados do 2.472 que vão estar na convenção do partido para nomear o seu candidato. Neste estado, o Nevada, portanto, e ao contrário do que aconteceu na Carolina do Sul, os delegados vão ser distribuídos proporcionalmente. Daí a necessidade de se prestar atenção ao segundo e terceiro lugar na votação de hoje. Aliás, é uma das ironias desta campanha eleitoral do Partido Republicano que todos os analistas têm estado virados para a luta pelo segundo lugar, seguindo o raciocínio de que eventualmente haverá dois candidatos e que, nesse caso, Trump não pode vencer porque as suas vitórias têm sido alcançadas com uma média de pouco mais de 30% dos votos. Isto é, a maioria dos eleitores republicanos está a votar contra Trump, embora o seu voto esteja dividido. Os opositores republicanos de Trump afirmam que este não pode derrotar quem quer que seja o candidato do Partido Democrático e que há, portanto, que unir o partido em redor de um candidato que o possa fazer. A luta pelo segundo lugar é, obviamente, entre Ted Cruz e Marco Rubio. Neste momento, Trump conta com um total de 67 delegados contra 11 de Ted Cruz, 10 de Marco Rubio, 5 de John Kasich e 3 de Ben Carson. Para ser nomeado, um candidato precisa ter o apoio de 1.237 delegados. As possibilidades de Kasich e Ben Carson são agora consideradas ínfimas. No que diz respeito ao Partido Democrático, a próxima votação é na Carolina do Sul, no sábado. Hillary Clinton é a favorita.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos falar aqui de saúde. Hoje vamos falar da ramela ou ramela no olho e partilhar com todos formas de como podemos decidir ter um dia positivo. Mas antes de mais, um abraço de saúde da Ana Guedes. Ramela ou ramela é como chamamos popularmente aquela secreção branca ou amarelada que se acumula nos cantos dos olhos, principalmente durante a noite. De modo geral, essa secreção é o que sobra da lágrima após a parte líquida ter evaporado. Palavras ainda mais simples, é o ressecar do líquido que compõe a lágrima. A principal função da lágrima é lubrificar os olhos. Quando piscamos os olhos, as secreções que formam a lágrima misturam-se, espalham-se pelos olhos para os lubrificar e os manter limpos. O excesso é empurrado para o canto dos olhos. A ramela ou ramela é formada durante o sono, quando as lágrimas em excesso se acumulam aos cantos dos olhos. A parte líquida da lágrima seca e fica assim a parte gordurosa e suja da lágrima. Eis a ramela ou ramela. Essa secreção pela manhã e em determinados momentos do dia é perfeitamente normal. E para removê-la basta lavar os olhos com água. O problema é quando os olhos começam a produzir ramelas em excesso, ou ramelas em excesso, o que pode indicar que algo não vai bem com o seu olho. Quando começa um processo inflamatório, como por exemplo uma conjuntivite ou blefarite, que é uma inflamação das pálpebras, há um aumento na produção do muco, que funciona como uma espécie de reação ao agente agressor no olho, seja uma bactéria, um vírus ou mesmo um agente estranho. É então a altura de ir ao médico para que veja o que se passa com o seu olho e tratá-lo, caso necessário. Agora, agora vamos referir formas de começar o seu dia de forma positiva, pois começar bem o dia faz a diferença entre ter um dia física e mentalmente bom ou terrível. Mas nem sempre é fácil começar o dia com, digamos, o pé direito. Sobretudo, não devemos começar o dia em piloto automático, pelo que prepare o seu dia na noite anterior, vá para a cama, por exemplo, descanse física e mentalmente, durma. Não há nada na televisão ou na internet que mereça que fique acordado até tarde. E de manhã, se puder, acorde um pouco mais cedo do que é necessário. Ninguém gosta de acordar a correr, fazer tudo a correr, aí começa logo o stress. Talvez deva começar o dia com música suave. É porque, ao ligar a televisão ou rádio, há como que muito barulho imediato na sua cabeça. E nem sempre as notícias são assim tão boas. Tome um pequeno almoço sem muito açúcar, mas com proteína. Coloque de lado cereal com muito açúcar e come em vez disso, por exemplo, um ovo. Se puder, faça exercício de manhã para acordar o seu metabolismo. Não tem tempo? Bom, espreguice, mas quantas vezes? Recorde, o que é que faz o gato ou o cão quando acorda? Estica-se ou espreguiça-se? Tenha objetivos para alcançar durante o dia algo que tem que fazer e ou que gostaria de fazer. Pode escrever num papel para não esquecer e faça-o. Não deixe que o dia chegue ao fim com o pensamento de que ele passou por si. E para os crentes, por que não um pouco de silêncio e recolher-se nos seus pensamentos? Dê graças, pois está vivo. Decida ser positivo. Decida que, passe o que passe, não deixará que transformem o seu dia. E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir por esta semana. Até para a semana com um abraço de saúde. A Dana Guedes.
Obrigado, Ana. E vamos ficar com uma interpretação de Anastácio Jens, Tina Quirinos. E com a interpretação do guineense Anastácio Jens, passagem para o Zoom Notícias desta terça-feira, o dia 23 de fevereiro de 2016. O presidente Barack Obama deu hoje o seu aval ao plano do Departamento de Defesa para encerrar o centro de detenção de Guantánamo, em Cuba. A Casa Branca salientou que o encerramento da prisão é uma prioridade em matéria de segurança nacional, acrescentando que Guantánamo inspirou jihadistas e serviu de ferramenta para o recrutamento de terroristas. O plano do Pentágono inclui o estudo de 13 possíveis locais dentro dos Estados Unidos para onde os militares possam transferir um grupo de entre 30 a 60 prisioneiros. A Síria indicou esta terça-feira ter aceitado o plano de cessar fogo proposto pelos Estados Unidos e a Rússia, que terá início, em princípio, no sábado. Uma declaração governamental refere que os militares vão continuar as suas operações contra o Estado Islâmico e os grupos ligados à Al-Qaeda. O plano não se aplica àqueles grupos e a quaisquer outros grupos têm até sexta-feira para confirmar a sua participação. A Comissão Nacional de Negociações Síria indicou aceitar o cessar-fogo enquanto as suas exigências de levantar cercos, entrega de ajuda humanitária e termo de bombardeamentos civis sejam respeitados. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, indicou que o presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, aceitou conversar com os líderes da oposição para acabar com a crise política que durará cerca de um ano. Ben encontra-se em Bujumbura, a capital do Burundi, e acrescenta que Nkurunziza e a oposição prometem um diálogo inclusivo. A visita acontece depois de uma delegação do Conselho da Segurança das Nações Unidas ter se deslocado àquele país para pressionar conversações entre Nkurunziza e os seus rivais. Antes da chegada de Ban, quatro pessoas morreram em dois ataques separados com granadas em Bujumbura. No início da contagem de votos das eleições presidenciais de Níger, o candidato Mahamudu Issoufou no poder aparece na liderança, mas a oposição rejeita já os resultados. Na contagem hoje publicada pela Comissão de Eleições, Issoufou aparece com 40% dos votos, seguido de Hama Amadou e Seynou Oumarou, com 29% e 12% respectivamente. Tratam-se de resultados de apenas de 20 dos 308 círculos eleitorais da votação. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Hoje, o secretário para os Assuntos Internacionais do Departamento de Energia dos Estados Unidos, Jonathan Elkin, juntou-se recentemente ao ministro de Planeamento da Água e Energia paquistanês e ao ministro dos Petróleos e Recursos Naturais para anunciar o lançamento de um programa técnico multiagência destinado a apoiar as iniciativas de desenvolvimento do Paquistão. A iniciativa de 3 anos, conduzida em parceria com a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, vai juntar especialistas dos laboratórios de desenvolvimento, juntamente com especialistas de energia do Paquistão, para desenvolver estratégias e recursos para o planeamento integrado de sistema de energia, eficiência energética e a promoção de investimento privado para a energia renovável. O programa é uma componente da parceria dos Estados Unidos com o Paquistão para a energia limpa, anunciada em outubro de 2015 pelo presidente Barack Obama e primeiro-ministro Nawaz Sharif. A parceria destina-se a desenvolver 3 mil megawatts de novos projetos privados de energia limpa no Paquistão, que irá beneficiar diretamente mais de 30 milhões de paquistaneses. A nova parceria continua as iniciativas conjuntas pelos Estados Unidos e o Paquistão, no sentido de resolver as necessidades energéticas do Paquistão e inclui o apoio de várias agências do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e o Paquistão têm cooperado em assuntos de energia desde 2009, ao abrigo do Grupo de Trabalho de Energia, estabelecido através do diálogo estratégico dos Estados Unidos com o Paquistão. Reconhecendo a importância crítica de aumentar a segurança energética e o acesso de uma forma limpa e sustentável, os Estados Unidos comprometeram até ao momento mais de 1 bilhão para apoio aos investimentos do setor energético e reformas na cooperação com o governo do Paquistão. Os nossos esforços de cooperação permitiram tornar disponíveis mais de 1.750 megawatts adicionais para a rede nacional, abastecendo casas e empresas de 19 milhões e 400 mil paquistaneses e aumentar a receita anual das empresas de distribuição paquistanesas em mais de 418 milhões. Os Estados Unidos estão comprometidos com a nossa parceria com o Paquistão. Estamos a resolver os desafios energéticos e a trabalhar juntos nas prioridades globais de energia e nas oportunidades apresentadas pelo aumento do mercado de energia renovável, afirmou Elkin. Esperamos ver especialistas americanos e paquistaneses colaborando nesta área crítica. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta terça-feira, o dia 23 de fevereiro de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.